Vamos abrir a palavra de Deus, Daniel capítulo 2. Capítulo 2, versículo 20. Vamos continuar a leitura nesse livro, agora pensando no anúncio do Evangelho, pensando na necessidade daquelas pessoas, pecadores que ainda não desfrutam da salvação em Cristo, perdão dos seus pecados, não gozam dessa esperança na pessoa do Senhor Jesus. Então, a palavra de Deus diz assim: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Gostaria de frisar exatamente esse último versículo que nós acabamos de ler. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então, que Deus nos ajude no anúncio do seu Evangelho nessa noite. Nós temos já considerado algumas coisas nesse livro e agora nós nos encontramos no capítulo 2 e nós temos aqui Daniel, o profeta Daniel, o servo de Deus, diante de um homem chamado Nabucodonosor, um grande rei, um homem marcado por poder, por glória, um homem que exercia um grande domínio na sua época, no seu império, e esse homem, também marcado por arrogância, um homem soberbo, um homem voltado inteiramente para essa terra, um homem voltado inteiramente para a glória do seu império, a pompa, a grandeza do seu império, o poder do seu império, e um homem que cria que esse império ele não passaria, que esse império teria como que um caráter permanente, um caráter eterno. Então, é alguém que está com as suas bases, é alguém que está com as suas raízes, com o seu coração, com a sua visão, tão somente para as coisas aqui embaixo, para um império terreno. E Daniel, então, vai desvendar um sonho que aquele homem teve e vai mostrar para ele que o seu reino iria passar. E não apenas o seu reino, com a sua glória, com a sua força, com o seu poder, mas todos os outros que viriam após ele também passariam. Em outras palavras, Daniel iria mostrar àquele homem que tudo aqui passaria. Que os reinos desse mundo, que os impérios desse mundo, que com a sua grandeza, com as suas glórias, com as suas riquezas, com a sua pompa, com os seus prazeres, tudo aqui é de caráter transitório. Somente e unicamente o reino do Senhor Jesus Cristo é de caráter eterno. O Senhor Jesus Cristo esmiuçará todos os impérios desse mundo. E talvez eu esteja falando com alguém que até esse momento, alguém que até hoje, a semelhança de Nabucodonosor, tem também depositado toda a sua vida, tem estado com o seu coração, com a sua mente, com os seus olhos voltados unicamente para essa terra, unicamente para esse mundo. O que o que há nesse mundo te atrai sobremaneira, a formosura desse mundo, o resplendor, o falso brilho desse mundo, a glória, os prazeres, a pompa e tantas outras coisas mais. Talvez eu esteja falando com alguém que ainda está preso às supostas grandezas deste mundo, alguém que está ainda amarrado, acorrentado por esse sistema mundano, com tudo aquilo que ele põe diante de si, com todo o seu banquete aparentemente farto, e que traz uma sensação de que isso será eterno, que traz uma sensação de que não passará. Mas eu quero dizer, nessa noite, que esse mundo, a sua falência, ela já está decretada. A palavra de Deus diz, o mundo passa. Já está em processo de acabamento. Investir a sua vida, o seu coração, as suas esperanças nesse mundo é como colocar tudo que você tem e depositar num banco que já está decretada a sua falência. Então, se esse mundo, se essa sociedade, com tudo que apresenta aí fora, ainda te atrai, ainda te prende, saiba que passa. E está passando rapidamente e vai passar. E saiba que tão logo ele passe, você vai entrar pelos portais da eternidade. E não haverá lá na eternidade nenhuma possibilidade de retorno. E nada que você tenha usufruído, nada que você tenha desfrutado aqui nesse mundo poderá compensar os sofrimentos, os tormentos eternos da eternidade. Saiba que a qualquer hora, a qualquer momento, o Senhor Jesus, ele poderá voltar. Então, o anticristo, o homem da iniquidade, vai estabelecer o seu reino aqui nesse mundo. Então, amigo ouvinte, tarde demais. Adoração universal a ele vai ser decretada. E tantas oportunidades você teve para ser salvo. Tantas oportunidades você teve para crer no Evangelho, para abraçar o Evangelho. Mas o brilho, a glória desse mundo te atraiu tanto, te segurou, te prendeu tanto, que você achou que não valia a pena deixar isso para trás. E aqui, Daniel, ele vai dizer para aquele homem, para Nabucodonosor, e eu quero tomar as palavras que Daniel diz e aplicá-las nessa noite, na mensagem do Evangelho. Falando acerca de Deus, ele diz, ele revela o profundo e o escondido. Ele revela o profundo e o escondido. A situação que você se encontra nessa noite, a sua condição nessa noite, o que passa pela tua mente, o que passa pelo seu coração, a sua realidade, todos os detalhes da sua vida, até mesmo aquilo que te trouxe até aqui, a esse lugar para ouvir a palavra de Deus, as suas aventuras e desventuras, tudo que está passando pelo seu coração, ele revela o profundo e o escondido. Não há nada oculto aos olhos do Deus do céu. Não há nada oculto, nada que você possa ocultar e esconder. A sua condição, ele sabe perfeitamente nessa noite. Há coisas na sua vida, há fatos, há pecados na sua vida que ninguém sabe, que ninguém conhece, que você cultiva apenas para você, e ninguém mais tem ciência disso, mas ele sabe, ele revela o profundo e o escondido. Todos os fatos acerca da sua vida estão nus e patentes aos olhos daquele que você deve prestar contas. E se você não é um salvo ainda, ele sabe. Se você ainda não se reconciliou com ele, através do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não foi alcançado pela sua graça salvadora, pela a obra sacrificial do Senhor Jesus no Calvário, Ele sabe que você se encontra ainda nessa noite perdido, ainda correndo riscos de ir para a condenação eterna. Talvez alguém que já tenha ouvido o Evangelho por muito tempo, por muitos anos, mas que Ele sabe que você não passou disso ainda, que você ainda é simplesmente um assistente, alguém que frequenta as reuniões. Talvez você é alguém que tenha familiares salvos, os seus pais são salvos, mas você não é um salvo, e Ele sabe disso. Ele sabe toda a realidade da sua vida. E se você ainda está perdido, Ele tem conhecimento disso. E Ele deseja, nessa noite, mudar a sua situação, apresentar salvação a você, perdão de pecados. E Daniel diz mais: Ele, o Altíssimo, o que domina sobre os reinos dos homens, o Deus do céu, Daniel diz, Ele conhece o que está em trevas. Ele conhece o que está em trevas. Você ainda está nas trevas? Ele conhece o que está nas trevas, na escuridão do pecado. Ele conhece homens e mulheres que ainda não foram alcançados pela luz do Evangelho, da glória de Cristo. Ele conhece pecadores, desde os mais novos até os mais idosos, que ainda estão nas trevas do pecado, que ainda não foram atingidos pela luz do Evangelho. Ele conhece pecadores os quais o Deus desse século cegou o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Ele conhece pecadores que ainda não têm Cristo e que, portanto, estão nas trevas, porque Cristo é luz e fora dele é só trevas. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ele conhece se você ainda está nas trevas. E está nas trevas, amigo ouvinte, é simplesmente não ter ainda passado por uma experiência pessoal, por uma experiência genuína com Ele. É pelo simples fato de você ainda não ter arrependido do seu pecado, não ter crido no Senhor Jesus para a sua salvação, pelo simples fato de não ter sentido ainda o peso dos teus pecados, o peso das tuas culpas, a gravidade das tuas iniquidades, das tuas transgressões, e não ter se achegado ainda à sua presença com um coração compungido, um coração contrito, abismado em meu pecado, venho a ti, Senhor. Alguém que ainda não chegou diante dele, dizendo, as minhas obras são inúteis para me salvar. Alguém que não reconheceu ainda a sua completa incapacidade, impotência diante de Deus, está nas trevas simplesmente por isso. E as trevas não permitem que o pecador chegue a esse estágio, a essa condição. Está nas trevas porque ainda não entendeu, e mais do que entendeu, ainda não permitiu que isso penetrasse no seu coração, o valor, a eficácia, o poder da obra de Cristo na cruz do Calvário. Ainda não mirou a cruz, o sacrifício, o preço que o Senhor Jesus pagou. Ainda não mirou o sangue que Ele derramou, a eficiência plena e completa, o poder que há no sangue do Senhor Jesus para purificar o pecador. Está nas trevas simplesmente por causa disso. E talvez estejamos falando com pessoas de uma boa conduta, de um bom caráter, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, mas, meu amigo ouvinte, se você ainda não se arrependeu do seu pecado, não sentiu o fardo do teu pecado, o peso das tuas culpas, se você ainda não creu, não confiou em Cristo, no seu sacrifício, na sua morte, você está nas trevas. Você se encontra em trevas, e as trevas cegaram os teus olhos, e você não sabe para onde você está indo. Você ainda se encontra em trevas. E nessa noite, Ele sabe, Ele conhece o que está em trevas. E Daniel diz, e com Ele mora a luz. Com Ele mora a luz. Ah, nenhum pecador nas trevas morará com Ele. Nenhum pecador que não tiver as trevas desfeitas da sua vida, as trevas desfeitas do seu coração, nenhum pecador que não for libertado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, morará com Ele. Com Ele mora a luz. Ele é luz e não há treva nenhuma. Nenhuma. Então, se você ainda se encontra nas trevas, você não pode habitar com Ele. Você não pode estar com Ele. As trevas não são permitidas na sua presença. Não se pode conciliar na sua presença. Com Ele mora a luz. E a menos que você seja transformado em luz, como os Efésios, para quem Paulo escreveu, e Paulo disse para eles, porque outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então, a menos que você também seja feito luz no Senhor, não pela sua capacidade, não pelos seus méritos, não por uma reforma, por uma reciclagem que você venha fazer na sua vida, mas pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, você não morará com Ele. Com Ele mora a luz. Com Ele mora a luz. Pecadores que estão nas trevas, que permanecem nas trevas e partem nas trevas, morarão eternamente nas trevas. Nas trevas eternas. Nas trevas eternas. Mas isso não é algo necessário para nenhum pecador. Você pode hoje, nessa noite, a desfrutar, alcançar salvação eterna, perdão de pecados. Você pode hoje ser libertado desse império de trevas. Você pode hoje ter o seu coração iluminado pela luz do Evangelho. Pela luz do Evangelho. A luz do Evangelho pode brilhar forte na sua vida, nessa noite. E você pode experimentar todas as bênçãos que o Evangelho traz. E você pode conhecer a luz de Cristo, a luz de Deus, nessa noite. E habitar com Ele. Se tão somente você, arrependido do teu pecado, crê, confiar no Senhor Jesus Cristo para a tua salvação. O sacrifício, o preço já foi pago. A obra de Cristo já foi realizada em absoluta perfeição. A obra de Cristo é suficiente para povoar o céu. Suficiente para que nenhum pecador descesse ao inferno. A obra de Cristo é totalmente suficiente para que o inferno estivesse vazio, completamente vazio. Mas só toma posse, só se apropria, só goza, só desfruta do valor da obra de Cristo o pecador que, no seu coração, arrependido, crê para a sua salvação. Que seja essa a sua experiência nessa noite. Que Deus possa te alcançar nessa noite pela luz do Evangelho. Amém.